que eu aprendi com vários médicos, não foi com só. Quando eu comecei, eu não era formada em nada. Quando eu terminei de formar meus filhos, eu fui fazer faculdade, consegui me formar em direito em 1900 e, não me lembro nem mais, quando foi 2012. E daí para cá eu tenho procurado, junto com os meus professores, junto com meus amigos e junto com o próprio cliente, crescer em termos de melhoria de qualidade de vida, para a gente ver se a gente consegue dar uma... É como se fosse um bálsamo para que as pessoas elas consigam acreditar que existe uma vida além dessa loucura que a gente está vivendo depois da pandemia.
Verdade, né, professor? Então, em alimentação é também esse caminho, né? De levar saúde, bem-estar, qualidade de vida, é de onde nos nutrimos. Aí a gente traz essa proposta dessa alimentação natural, você traz aí as suas origens, suas raízes, e como que a gente foi invadido pela indústria dos alimentos e as pessoas tiveram aí a falsa ilusão que estão se nutrindo e, na verdade, não estão adquirindo doença. Vou passar para a professora Neuza, Miranda também, a professora Molina continua com a gente, para trazer, Neuza, a ideia desse tema de hoje, e daqui a pouco também com essas receitas maravilhosas que a nossa convidada também vai trazer para a gente, não é isso?
Com certeza. Patrícia, é uma semana que nos leva muito a reflexões profundas sobre a vida, sobre o ser, sobre espiritualidade principalmente. Então, neste momento que nós refletimos sobre tudo, sobre nossa vida, obviamente o alimento cumpre um papel importante na nossa vida, né, Patrícia? O tempo todo. Então, eu refletindo sobre esse tema, eu pensei, será que o alimento que nós ingerimos na Semana Santa, esse brinde ao jejum de carne, né, de carne vermelha, o consumir alimentos, né, talvez um pouco mais leves, né? Mais saudáveis, né? O pescado. Só que a gente sabe que, pela tradição, muitas vezes, essa alimentação da Semana Santa, não é, Patrícia? Ela vem um pouco carregada de alguns elementos que podem sobrecarregar realmente o nosso trato digestório, né? E nos trazer, comprometer, vamos dizer assim, um pouco a nossa saúde. Então, a nossa proposta, trazendo aqui a nossa querida Nádia Molina, com as grandes experiências e vivência que Nádia tem, é beber de Nádia essa essência do alimento simples, preparado, Patrícia, com poucos ingredientes, mas com um sabor maravilhoso, que é isso que Nádia nos traz tão, tão bem, né? E eu acredito que Nádia vai nos trazer receitas saborosíssimas, Patrícia, que não deixam nada a dever a essa clássica tradição da Sexta Santa, da Semana Santa, da comida baiana, que é uma tradição na Bahia, que é ótima, né? O azeite de coco é riquíssimo em vitamina A, é saudável, desde que seja de boa qualidade. Eu acho que Nádia vai falar sobre isso, né? O leite de coco, já sabemos, é muito rico em gorduras... claro, tem bastante gordura saturada, mas ela tem um tipo de gordura que é muito boa, inclusive, para a saúde intestinal. Então, ela, inclusive, é considerada anti-inflamatória. A gordura do coco foi reabilitada do ponto de vista da pesquisa científica. Nós sabemos que tudo em demasia, tudo em excesso, não é bom. Já sabemos. Então, com cuidado, com uma certa parcimônia, uma temperança, vamos dizer assim, né? Ao consumir esses produtos, são muito bem-vindos e traz muita saúde a todos e todas nós. Então, eu vou passar a palavra agora à nossa querida Nádia, para que ela possa começar a apresentar aí as alternativas naturais, saudáveis, para esta alimentação que é tradicional aqui na Bahia, em Salvador, na nossa Páscoa, na semana. Por favor, Nádia.
Antes da Nádia, professora, já pensando aqui também já no nosso horário, no time aqui do nosso intervalo, já aguçando mais ainda a curiosidade do nosso ouvinte, pedindo que ele participe com a gente, que ele entre no link aí no arroba cardialfm, nós estamos ao vivo no canal do YouTube, ou também pelo nosso WhatsApp 3114-3342, esse Marquinho, 3114-3344, na verdade, 3114-3344, é o nosso WhatsApp para que você já mande sua pergunta, e depois do intervalo comercial, aí a professora Nádia com certeza terá todo esse tempo aí pela frente para trazer as suas receitas. Voltamos já.
Em sintonia.
Conectada em você. Vai, você que tem orgulho de nascer aqui e que nasce nas maternidades estaduais.
Minha filha nasceu em minha cidade.
Vai, com a implantação da educação estadual em tempo integral, você vai vencer.
É daqui para a universidade.
Vai, que o governo da Bahia está aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos para Salvador seguir em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia está do lado do povo.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista, mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia, hoje com o nosso quadro Comer e Ser, no pós Semana Santa, mantendo a tradição e a saúde. Como podemos caminhar juntas, né, com essas duas ideias? Comer, sim, manter a tradição e a cultura, mas também fazendo boas escolhas. Quem nos ajuda é Nádia Maria Molina, referência em saúde holística e também na alimentação natural. E que agora, com a palavra a professora, para poder trazer para a gente, a nossa nutricionista, na verdade, Nádia, para que ela traga as suas receitas. Estamos te ouvindo. Mais uma vez, bom ter você aqui. Vamos lá.
Sou eu?
Sim.
Então, veja bem, na Semana Santa, nós preparamos um cardápio, que é um cardápio, nós não fazemos frituras. O azeite doce que a gente utiliza no final do prato, depois de pronto. Todos os refogados são feitos com os temperinhos com água, que é água filtrada, que ficou ao lado e que a gente vai colocando os temperos, depois a gente refoga, que a gente acrescenta os alimentos. Na Semana Santa, essa época é uma época que as pessoas comem mais o dendê. O dendê é ótimo para a saúde, porque ele também tem a questão de ter a vitamina A, ser ótimo para a visão, para as pessoas que estão precisando melhorar a saúde de forma geral. Então, a gente coloca, faz uma combinação alimentar que vem do arroz integral, o feijão verde, não é o feijão seco. O feijão seco é extremamente ácido. Para você utilizar o feijão seco, você teria que botar de molho, ferver a primeira água e jogar fora para poder tirar o excesso de fitato. Aí, o que é que a gente vai fazer? Usar o feijão verde, usar todas as verduras que, segundo os médicos, são antimucóticas, que é aquela que é o maxixe, é o quiabo, né, que nós vamos usar. Vamos usar também o arroz integral e também o coco, né, o leite de coco e o coco ralado. Eu não utilizo o repolho cozido, porque ele, depois que cozinha, ele enche de gases. Todas as folhas cozidas, elas têm tendência a encher as pessoas de gases, o que fica com muita flatulência, isso é ruim para a saúde, porque elas ficam naquele desconforto e a gente tem que melhorar esse sintoma para que elas se sintam mais aliviadas e não precisem tomar nenhum tipo de medicação. Então, aí a gente preparou uma maxixada, um vatapá de abóbora, né? Porque a gente não usa farinha branca nem a farinha de trigo. A farinha de trigo, mesmo integral, quando a gente prepara o pão é 100%, não leva farinha branca. Então, o vatapá é feito com farinha de mandioca. Então, no vatapá, nós vamos utilizar abóbora para dar uma cor e para usar menos dendê. E aí, utiliza a castanha de caju, utiliza a cebola e os temperos verdes, né? Fica super gostoso. A única coisa que diferencia é que no final não utilizamos os produtos animais, que são camarão, e no final a gente coloca, depois de pronto, coloca o dendê e o leite de coco, porque não deve ser fervido mais do que 5 minutos, porque para não virar gordura saturada. Eu acho que esse cuidado faz com que as pessoas se alimentem e depois diga que não tem problema de saúde, que não sentiu o estômago pesar. Além de que não é recomendado usar nenhum tipo de líquido durante a refeição, porque aí já mexe com a questão do suco gástrico, que vai esperar fazer a digestão, e esse tempo que fica parado faz com que as pessoas se sintam mal, engorde e adoeça. Aí nós fazemos, além do vatapá, nós tivemos também a maxixada, que é feita com maxixe, que é anti-inflamatório, e leva os temperos verde, dendê, leite de coco, e leva também tomate e uma pimentinha, que é aquela pimenta cheirosa, uma pimenta verde que não arde e é ótima para a saúde. Depois da maxixada, nós fizemos também, nós fazemos, aqui eu não coloquei, nós fazemos o abará. E esse abará da gente é feito com feijão verde também e fica super delicioso. Não leva camarão também. Então, a procura é muito grande justamente pelas pessoas que têm intolerância e pelas pessoas que não podem comer camarão. E aí, além do vatapá de abóbora, nós temos uma frigideira de coco com chuchu e milho verde, que é um produto barato, que é o chuchu, que ninguém dá valor, o milho verde, que concentra, que dá a liga, e o chuchu, milho verde e coco, que aí já vem também a questão da proteína, né? E a combinação alimentar no final, que a gente não pode esquecer a proteína em todos os cardápios que a gente faz, porque as pessoas já não comem o produto animal, que seria, no caso, peixe e outras coisas, mas a gente já compensa isso com a castanha de caju, com os outros ingredientes que a gente coloca no vatapá, no caruru, no abará, que tem o feijão verde também, que o feijão também é uma fonte de proteína, o arroz integral, que é menos quantidade, mas a combinação já é boa. E aí, no final, a gente tem um chazinho. Dia de cariru e vatapá, eu gosto de fazer o chá de boldo, porque já protege o fígado contra, mesmo aquelas pessoas que comem pouco dendê e podem se queixar. Então, tem um chá de boldo ou espinheira então, que pode ser tomado depois do almoço. Em pequena quantidade, não faz mal nenhum. O café, eu não diria o café, porque o café, depois do almoço, ele tem a tendência de tirar a absorção dos nutrientes. Então, o café já fica reservado para quem escolhe e diz que consegue tomar. Eu não recomendo.
Maravilha, Nádia. Eu queria pedir licença, Patrícia, e dizer, viu, Patrícia, que eu estive ontem no restaurante de propriedade de Nádia e fiquei maravilhada com a proposta da culinária do restaurante de propriedade dela e fiquei encantada com o chá que eu pude degustar após a refeição. Maravilhoso, que eu queria que ela ensinasse umas receitinhas de chá. Nós estamos num momento complicado, né, Patrícia? É uma Semana Santa, a gente ainda está brindando e comemorando, né, e refletindo sobre esse período tão importante em nossas vidas, mas a gente tem que lembrar que estamos aí com uma gripe à porta, muita gente adoecida e adoecendo, e Nádia tem uma proposta muito interessante de chá, né, que combate, que previne mesmo, né, e que eu achei muito interessante. Ontem eu tomei um mais digestivozinho que ela vai apresentar para vocês, mas ela me falou de uma proposta de um chá que é excelente exatamente para poder prevenir esse momento gripal que está aí assolando aqui na nossa cidade, no estado, acho que no país todo, né? É, essa nova variante de gripe, que ela é bem infecciosa, ela acomete muitas pessoas. Aí eu queria que Nádia falasse um pouquinho, Nádia, daquele chazinho que você contou para mim, da história do chá de anis. Conte aí também para os nossos ouvintes, por favor.
O chá de anis, o chá que você tomou ontem, Neuza, foi de casca de abacaxi, maçã fresca e canela. Então, é um chá de frutas que a gente coloca para ferver. E ele tem que ser fervido, ele não pode deixar de ferver, não é aquele chá que faz por infusão. Tem determinados chás que você tem que fazer a infusão. É, para gripe, por exemplo, a gente utiliza muito o anis estrelado com erva doce, que é ótimo para criança, é ótimo para prevenir gripe. E esses chás, tem determinados chás que você só pode tomar quando está fazendo a dieta durante 30 dias. Depois você tem que parar e tomar um outro tipo de chá. Por exemplo, se for espinheira santa, se for para fígado, espinheira santa, boldo e ou qualquer outro, ou carqueja, cada mês toma um chá diferente, depois para. E aí dá um tempo para o organismo descansar. Para não, porque se você tomar direto, já não vai fazer efeito. Né? A questão do chá depois do almoço, que tem um chazinho que é tão diurético, mas é pouca quantidade. Assim como o sumo de verdura, que deve ser tomado durante o período das dietas, também é pouca quantidade. E as pessoas, às vezes, têm tendência de pedir um copo inteiro de sumo de verdura, não é necessário. Dois dedinhos de sumo, que é feito com gengibre, que é feito com gengibre, maçã, couve, sempre uma raiz e três folhas.
Três folhas.
Sempre uma raiz e três folhas alternadas. Então, dois dedos de sumo já dá esse equilíbrio no organismo para a pessoa não ficar gripada. Então, os médicos, principalmente o Dr. Fernando Rocha, passavam muito esse tipo de estudo. Então, é aconselhável.
Saudoso doutor Fernando Roiso, né, Nádia? Saudoso doutor Fernando Roiso.
Mais de manhã cedo, shot, que seria uma coisa pouquinha e forte, é isso que vocês estão falando, desse sumo?
Pra... O sumo pelo menos 3 vezes por dia, mas um copinho pequeno, não aquele copo grande cheio de sumo, né? E nunca durante a refeição. Sempre longe da refeição. Sempre ou antes, um período antes ou então depois. Porque durante ele não é aconselhado. E tem que fazer e tomar na hora. Não pode deixar. Ah, eu quero que você me mande 1 litro de sumo. Eu tomar durante o dia. Aí a gente já diz, ó, sumo durante o dia todo já. Você tem que centrifugar e tomar na hora. Né? E os chás é fundamental que você tome também para você, além de prevenir a gripe, você limpar seu organismo, né? E tem para emagrecer, tem uma série de chás específicos para determinados casos. Eu me ligo muito assim, na questão da combinação alimentar e no cuidado que você tem que ter quando você se alimenta e, principalmente, ter paz durante a comida. Não comer com o celular ligado, gente. Não ter aquela... Às vezes eu passo e bato no ombro da pessoa e digo, tire o celular, você está precisando melhorar a sua saúde. E aqui, como... Eles dizem que é um centro de cura, as pessoas prestam atenção a isso. Porque as pessoas que vêm aqui no meu trabalho são pessoas especiais. Eu tenho orgulho de dizer que eu recebo pessoas aqui lindíssimas que vêm aqui com determinados tipos de problema, que eu nem digo doença, que a gente termina até resolvendo. E tem coisas que são assim, que os médicos acreditam, e eu também, que se resolve com os fitoterápicos, com a alimentação, com a suplementação e com muito amor, gente. Então, o que a gente precisa é se abraçar, é um cuidar do outro, é entender que na hora que a gente está fazendo o alimento, a gente está tirando o melhor de nós para aquele alimento. Quer ver uma coisa, Neuza? Por isso que você não deve cortar o alimento na mão. Você tem que pegar o alimento e cortar na tábua. Porque esse movimento que você faz aqui, de corte na tábua, você está liberando sua energia para o alimento. Sua energia para o alimento. Tá? Então, esse corte, essa maneira de cortar como se fosse para você sozinho, não existe. Você tem que trabalhar para o outro. É em função do outro. Quando você cozinha um arroz, você tem que terminar de cozinhar e misturar todo o arroz. Porque no centro do arroz está toda a energia concentrada para a cura. E é por isso que a gente termina de cozinhar e mistura para que todos sejam beneficiados. E eu acredito nisso. Porque mesmo quando as pessoas dizem, ah, ela não faz carne nem peixe, não vai durar 2 dias. São 42 anos. E fazendo alimentação natural. E colocando no balcão esse tipo de alimentação. E acolhendo e recebendo muito amor das pessoas. Eu tenho muita gratidão a você, a nossa amiga aí que está fazendo esse trabalho tão bonito, porque está divulgando isso para as pessoas. Muito obrigada.
Gente, que coisa mais linda.
Coisa linda, Patrícia. Tô aqui, ó, eu fiquei emocionada com a fala.
Essa dimensão da comida, gente. Trazer a comida para esse lugar de cura, onde a gente está vendo o mundo, né? As pessoas com tantos problemas, ela falou doenças e também problemas, e a gente poder ter esse cuidado desde o corte, o preparo, a mistura, a oferta, ofertando ali, sabendo com total consciência do que se está fazendo, né? Não por acaso, só não para servir, não só para alimentar, para matar a fome, mas com total consciência de tudo que está sendo colocado, de toda a energia que está sendo passada. E quantas curas, eu acredito, é um relato de 42 anos, acredito que muitas curas estão sendo feitas. Professora Neuza, por favor, é emocionante, realmente.
Patrícia, ontem eu chegando no restaurante de propriedade de Nádia, eu fiquei encantada. Na hora que você chega, ontem eu cheguei domingo, tinha um músico tocando ao vivo, um instrumento musical. A coisa mais linda, uma música suave, assim, todos os ambientes recebendo aquela vibração. É o que a gente chama de musicoterapia, né, Nádia? Eu acho que Nádia, eu acho que ela pensou muito nessa possibilidade, porque a música, ela nos eleva, ela também colabora com o processo de saúde mental, ela pacifica, ela nos dá paz. Então, junto com aquele alimento, preparado com tanto amor, com tanta sabedoria, e você ainda é brindado com a música. Isso nós podemos reproduzir em nossas casas, Patrícia, todos nós. Todos e todas nós. Basta que, como você bem falou, que nós tenhamos consciência no ato do preparo, de receber, de sentar à mesa, né? De reverenciar aquele alimento que foi produzido, colhido, para chegar até nós. Será que a gente lembra disso?
Pois é. É? E hoje, aí queria que a professora pudesse falar também, porque vai de encontro a tudo isso também que a gente está vivenciando hoje, dos fast food, da comida rápida, em lugares barulhentos, da comida feita em grande escala para poder alimentar muita gente. E como que a gente pode trazer isso, a professora falou, para as nossas casas? Quantas famílias estão aqui agora? Vivemos a Semana Santa, né? Essa semana com o simbolismo e a espiritualidade tão forte, mas muitas passaram por tudo isso, celebraram a ressurreição e continuam da mesma forma, e querem ter realmente essa mudança. Vê que na hora do almoço está cada um com o celular, ou está a televisão ligada, ou, enfim, nem se encontram mais. É possível a gente fazer esse resgate, que a alimentação ela seja também um canal de oferta e de transmissão de amor e de cura, não só individual, mas também coletiva, a partir da família, Nádia? Como que a gente pode fazer isso? Que dica você daria para os nossos ouvintes? Como transformar a alimentação em um canal de transformação, já que outros canais talvez até já foram fechados? O do diálogo, o da escuta, já foram fechados, mas ainda tem o espaço da alimentação nas casas, que seja por aí.
Eu acho que a gente tem que acreditar. Teve uma época que eu fiquei muito agoniada. Depois da pandemia, nós tivemos muitos problemas com pessoas para trabalhar. Porque quando se fala em fazer um alimento, quando se fala que não tem carne, quando se fala que a gente tem que receber as pessoas, fazer dietas específicas para determinadas pessoas, tem pessoas que não comem sal, tem pessoas que não comem determinadas coisas, a gente tem que trabalhar em cima do que o médico mandou. As receitas são tão alteradas porque alguém chegou aqui e disse assim, eu quero que você faça desse jeito. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que pelo fato de ter nascido na roça, eu sou às vezes um pouco dura com determinadas coisas, mas eu acredito que existe só um caminho. Então, o que eu acho que a gente precisa, na verdade, é que os donos de restaurante entrem na sua própria cozinha e, quando tiver dificuldade, vá lá e faça. Vá lá e faça. Você melhore isso aí. Você procure ver de que maneira está sendo feito o alimento do outro, o nível de limpeza, de organização que tem que ter na cozinha. E isso se estende também às casas, que as pessoas não estão mais fazendo alimentação em casa. É, que a gente reúna a família, que a gente tenha determinados dias para a gente reunir, sentar, conversar e tomar um café da manhã gostoso. Fazer dizer assim, hoje as pessoas me perguntam, você ainda cozinha em casa? Eu cozinho para mim. Eu cozinho, eu não levo do restaurante. Eu gosto de chegar em casa e fazer. Então, o que a gente está precisando, o que as pessoas estão precisando, é desse amor, desse controle aí na alimentação. olhar o que é que está sendo colocado no carrinho quando você vai no supermercado, tomar cuidado com os multiprocessados, tomar cuidado com o excesso de alimentos que está, porque eu digo sempre que quando a gente está muito ansioso, a gente tem tendência a comer qualquer coisa. E a ansiedade faz com que você esqueça que você tem um organismo que é uma máquina, que você tem que se alimentar da melhor maneira possível. Eu sempre digo também, gente, compre uma bolsa mais barata, compre uma bolsa de tecido, compre uma bolsa mais em conta e compre o melhor azeite doce do mercado. Aí, por quê? O alimento é muito mais importante do que o que você veste. A gente pode vestir algodão, a gente tem que deixar a pele transpirar, a gente tem que comer o que pode melhor e deixar tanta vaidade de lado que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Se alimentar da melhor maneira possível. No horário de comer, estar tranquilo, num ambiente tranquilo, como disse Neuza, com música. Estar cercado de pessoas que lhe querem bem, que lhe cuidam. Eu tenho orgulho de dizer que tem dias aqui que tem bastante idoso e criança. As pessoas trazem suas crianças porque sabem que a comida não faz mal. O idoso vem porque ele é cuidado aqui. E a gente precisa cuidar do idoso. Eu já sou idosa, então precisamos cuidar do idoso. Então, a gente, com o alimento, a gente consegue tudo isso. A gente consegue muito mais. Com o alimento, eu consegui estudar. Com o alimento, eu consegui pagar a faculdade de 5 filhos. Com o alimento, eu consegui fazer tudo o que eu acredito. Já publiquei 3 livros, já fiz tudo o que eu acredito. Então, eu não acho que você deve negligenciar a alimentação de forma nenhuma, porque se você não tiver saúde, você não tem mente boa para fazer nada. Precisa, eu sempre digo, a gente tem que ter saúde e tem que ter também paz para trabalhar. Tá junto de pessoas que não estraga algo. Se a pessoa não for boa, vai embora. Vai embora, saia porque não vai. Se a cozinha tiver, às vezes meu irmão falava assim, qualquer dia na sua cozinha não vai trabalhar mais ninguém. Você manda todo mundo embora. Mas na cozinha não é lugar de falar o que aconteceu no dia anterior. Não é lugar de falar de guerra. Não é lugar de falar de assassinato, nada disso. A cozinha nós vamos falar do alimento, da saúde, da melhora, da qualidade de vida. E é por isso que eu continuo cozinhando. E agora, quando eu terminar a live, eu vou para a cozinha fazer salada.
Ai, meu Deus!
Que coisa mais...
Patrícia! Você viu a surpresa?
Maravilha demais! As minhas receitas também foram maravilhosas.
Você me perdoe, mas eu sou nasci na roça. Eu sempre falo demais.
Não. Mas você fala coisas perfeitas que calam o nosso coração, né, Patrícia?
Exatamente.
Nessa semana muito, de reflexão, né?
E é com uma simplicidade que é o que o mundo está precisando. A gente está inventando e criando, nanã, tanta coisa. Está tudo tão simples, está tudo aí. O alimento te deu tudo, te deu essa lucidez, te deu essa consciência. O alimento te deu, né, os recursos materiais para você viver. E não precisou ir atrás do que o mundo todo está pregando para ser o comercial, o que vende mais, o que mantém no mercado, não. Ela acreditou naquela comida natural, foi por esse caminho, trouxe todos os resultados. E que bom, né? Que a gente tem pessoas como essa querida nossa convidada, né, professora Neuza, que ainda acredita no alimento natural, que acredita que tudo pode vir, que a saúde, que a alimentação com a nutrição vem com alimento de qualidade e também com feito com amor, né? E a gente, o que ela trouxe, só para fechar, deixar aí um minutinho para consideração final, a gente não só se alimenta do que come, mas você viu aí, né, as notícias, as informações, o que está sendo dito, de tudo isso também, a nossa A gente se alimenta, nosso corpo e a nossa alma se alimenta. Que coisa linda, muito obrigada pelo presente. Mensagem final de vocês duas, rapidamente, um minutinho para cada uma aí.
Rapidinho, eu vou deixar a palavra final à Nádia, mas agradecer, Patrícia, esse espaço maravilhoso, a parceria com você, desejar uma boa semana a vocês, a todos, desejar, continuar desejando a Feliz Páscoa e agradecer a nossa querida Nádia por essa mensagem de luz, de vida, de paz que ela nos trouxe com o preparo do bom alimento para ter uma boa saúde. Gratidão, Nádia. Agora eu queria...
A gente reviver a Páscoa aqui, aconteceu e está acontecendo aqui com essa fala. Obrigada, Nádia, viu? Parabéns. Continue aí firme.
O que eu digo sempre, gente, é que a gente não deve perder a esperança. A gente não deve focar sempre no negativo, nem perder a esperança de que as coisas vão melhorar.
Amém.
E que a gente consegue qualquer coisa. Quem está falando é uma pessoa que saiu do interior, saiu da roça e veio para a cidade sem nada. Então, se você quer, você consegue. Você faz o que é melhor e você é ajudada de várias maneiras, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, eu acredito... Fechando aqui que existe um Deus superior que nos protege, nos guia e que Ele está presente em todos os momentos da minha vida.
Maravilha.
Deus, eu não seria nada.
Feliz Páscoa para nós. Um abraço aí para a Hanna, para a Brisa e para o Márcio, que compartilha com a gente também aqui no canal do YouTube. Obrigado, gente, por esse presente de Páscoa. Professora Neuza Miranda, querida. Até o próximo encontro. Obrigado a todos vocês. Que linda essa entrevista. Maravilha. Até o próximo.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Luiz Henrique.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Beleza. São 6:21. Como eu falei logo no início, a gente está recebendo aqui nos estúdios a doutora Silvânia Rocha. Ela que é dentista, vai bater um papo aqui com a gente. Já esteve conosco em ocasião anterior, né, nos dando o prazer de trazer sempre boas informações a respeito da odontologia. E hoje, mais uma vez, estará tirando algumas dúvidas aqui em relação à área de odontologia. Doutora, a senhora costuma dizer, Igor Guimarães, Yasmin Guimarães, daqui a pouquinho também nosso querido Luiz Henrique vai aparecer aqui para poder bater um papo com a senhora,
aqui no programa Giro de Notícias, eu queria que a senhora falasse o seguinte, que a senhora costuma dizer que a boca ela não está separada do corpo. O que, é que a senhora quer dizer com isso? Boa noite.
Todos. Eu falo muito isso, né? Eu uso essa frase assim, tiraram a boca do corpo, não sei que momento. Então, o que eu quero dizer com isso, que não se dá muita importância às doenças que acomete a boca. Por exemplo, se você vai no médico, ele pede para você abrir a boca e ele vê que você está com a gengiva ali, vermelha, você está com a cárie ali, visivelmente, e ele não faz nenhuma observação sobre isso. Se você tem um procedimento cirúrgico para fazer, também não se pergunta como é que está a sua saúde bucal. E vice-versa, se você está tratando um paciente e ele tem outras coisas, o dentista também não tem, não são todos, mas a grande maioria, o hábito, o costume de encaminhar esse paciente para as outras áreas. E a gente pode, sim. Tipo, o paciente que tem, vamos supor assim, que ele precisa colocar aparelho ortodôntico. A gente tem que ver o porquê que aquele paciente, vou falar na linguagem para que os ouvintes entendam, porquê que esse paciente é dentuço. Se na família não é uma coisa da genética, que não faz parte dali, né, da fisionomia geneticamente. Então, você tem que saber se esse paciente tem problema respiratório. Porque se esse paciente tiver problema respiratório, você vai botar um aparelho ortodôntico e ele vai continuar com problema respiratório. Então, ele vai ter uma respiração bucal. Você pega o aparelho, empurra para ir para deixar o paciente deixar de ser dentuço, mas a respiração bucal faz com que empurre esse dente novamente para frente. Então, é das duas vias. Então, por isso que eu falo que tiraram a boca do corpo.
Existe alguma correlação entre doença cardíaca e a boca?
Doença cardíaca, diabetes e outras mais. A doença cardíaca, a gente tem uma bactéria, a gente não. Quem tem problema de periodontite, que antigamente falava-se de piorreia, que é aquela inflamação que dá que o dente fica mole e cai. Então, essa bactéria que habita ali da periodontite, ela gosta muito de se instalar no coração. E não só o coração. Já tem estudo que descobriram essa bactéria no cérebro de pessoas que têm Alzheimer. Então, você vê que está tudo interligado. Outra correlação, já tem estudo e é comprovado mesmo que a grande maioria de infecção pulmonar hospitalar é por conta das bactérias que estão na boca. Ou porque o indivíduo entrou ali já com a boca com bactéria, ou porque não há uma higienização correta quando ele está no hospital.
Dores de cabeça também, através tem um bruxismo, né? O bruxismo pode dar enxaqueca, algumas dores de cabeça?
Olha, que excelente. Aí o bruxismo tem relação com várias outras coisas que eu digo. Para você tratar o bruxismo, o dentista tratar...
É bom a gente perguntar, porque vocês estão conversando sobre bruxismo. O que é bruxismo?
O que é bruxismo?
Tá certíssimo. Bruxismo não tem nada a ver com bruxo.
Isso. Mas será que é bruxaria nos dentes?
Não. É o ato de você ranger os dentes durante a noite. Você flexiona o dente superior com o dente inferior. Isso faz um desgaste no dente. Então... E, além do bruxismo, tem também o apertamento, que você pode ter os dois. E ambos estão relacionados a estresse. Então, você tem que tratar o estresse. Então, tem que ser o dentista e o médico que trate de estresse, né? Ou psicólogo, ou médico mesmo, psiquiatra. E quando você faz essa fricção ou apertamento, você contrai essa musculatura que causa dor de cabeça, que muita gente tem dor de cabeça e vai, né, para médico, dá zumbido no ouvido, dá uma sensação parecida com labirintite, mas que não é a labirintite. Tem muita gente que confunde essa sensação, esses sintomas de zumbido, de tontura com labirintite e começa a tratar para labirintite, mas o médico não correlaciona com apertamento e o bruxismo. Então, tem muito a ver, sim, o bruxismo e o apertamento com dor de cabeça.
A senhora fez a correlação com problemas cardíacos com a boca. Agora, É, a senhora tocou também no assunto sobre diabetes. De que forma realmente há essa interferência? Como é que acontece essa correlação da boca com o diabetes?
Na boca com a diabetes é a mesma coisa. A inflamação na gengiva começa com gengivite, que é a inflamação só na gengiva. Se você não trata a gengivite, ela vai para uma periodontite, que é o estágio mais avançado. Essa inflamação faz com que seu açúcar suba no organismo. A própria inflamação. A diabetes descontrolada faz com que seu açúcar suba. E o açúcar é altamente inflamatório. Então, aí inflama a gengiva. Então, é assim...
Um ciclo, né?
É um ciclo. E tem... Se você tem uma predisposição para ter diabetes, porque diabetes você sabe que é genético, né? Se você tiver essa predisposição e você tiver problema periodontal, você pode desenvolver a diabetes. E se você tem diabetes, como... descontrolada, você inflama a gengiva, porque o açúcar ele é altamente inflamatório.
A senhora falou que nos hospitais, às vezes, não tem uma saúde bucal melhor, não é isso? Por que falta os dentistas ali no hospital, seja ele principalmente na UTI, né? Porque às vezes ele está tratando de uma infecção, de algo mais grave. Por que vocês não estão presentes ali?
Boa pergunta. Porque a gente sabe que tem auxiliar de enfermagem, tem um técnico de enfermagem, tem um médico, mas cadê o dentista?
Cadê o dentista? Tem hospitais que já tem, mas assim, para muito uma coisa pontual. O hospital Santa Isabel mesmo tem uma equipe lá dentro, mas na hora que você é admitido não tem essa questão do dentista. Aí vocês, alguém aqui já ficou internado, eu já fiquei, meu marido já ficou várias vezes, e vai lá o nutricionista, o fisioterapeuta, mas você não recebe a visita de dentista, nem de auxiliar para fazer a higiene. Quem faz a higiene é
O técnico
de enfermagem, que ele não está habilitado, não sabe como fazer essa higiene. Agora, o porquê não se sabe, porque inclusive tem uma lei que diz que tem que ter dentista dentro dos hospitais. Não é só dentro da UTI, dentro de hospitais. Inclusive o CRO, eu estive no congresso agora em São Paulo e falei lá, encontrei com, fui no estande do CRO, CFO, né, que é a nível nacional, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso para a gente fazer um movimento para que essa lei... Isso também.
Representatividade
é.
Do CFO.
Do CFO, não. De alguém lá na política.
No Congresso.
No Congresso para que faça valer essa lei, que bote mesmo, porque assim, o Estado, ele não sabe de onde vai tirar essa verba para pagar, não falo em hospitais públicos, mas e os hospitais particulares, né? Que você pode também. Então,
foi, não tem nem ajudado nem de você falando disso de pagar. Existe um piso nacional para os dentistas?
Existe, eu não sei qual é. E é baixíssimo, até isso a gente sofre, gente. E é um curso caro, né?
Mas... Tem muita gente que diz assim, poxa, o dentista deveria ser o médico especialista em boca. E não
separado,
né? Isso. Ao invés de você ter os 5 anos de odontologia e 6 anos de medicina, você fazer 6 anos e ser um médico especialista em boca.
Isso. Né? Como tem otorrino.
Isso,
né? Tem.
Exatamente.
Hoje até assim, o ortopedista, como tem na odontologia, tem ortopedista de dedo, de coluna, de várias
especialidades.
Foi fracionado. Igual odontologia também. Então, você podia fazer a medicina e depois fazer residência para odontologia, eu penso dessa forma também. E ali, depois, você ia se especializar, como tem só em canal, só em periodontite. Mas eu acho que tinha que ser um braço, vamos dizer assim, da medicina.
Pois é, a gente está entrevistando aqui a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, conversando, batendo esse papo interessante. Eu queria só dar uma pausa aqui, vamos para um bloco comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informação.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais.
Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de Notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Voltando agora aqui com o nosso Giro de Notícias e hoje batendo um papo aqui com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, está conversando conosco a respeito de vários assuntos da odontologia. Tem um ouvinte aí, mande a mensagem do ouvinte aí, minha querida Yasmin.
Doutora, boa noite. Porque às vezes, quando passamos o limpador de língua mais fundo, gera ânsia, sem adentrar a garganta o limpador. Por que isso acontece?
Quem é o ouvinte?
Márcio.
Márcio, isso é uma reação do nosso organismo, né? Sim. Está entrando um corpo estranho ali, aí a reação que você tem é expelir aquilo. Aí você depois acostuma, né? Não bota muito não. E tem pessoas realmente que têm uma sensibilidade maior, mas é necessário passar o limpador de língua.
As infecções sistêmicas, elas têm correlação também com a boca, doutora?
Tem, olha, a boca, ela tá ligada no corpo todo, né? Com
é a porta
tudo.
De entrada para tudo.
Porta de
né?
entrada. Se a gente for relacionar aqui, por exemplo, tem várias doenças que você descobre, que o dentista descobre, que o paciente tem só exame na boca, como doença autoimune. Então, a boca, como eu falo, a gente não pode subestimar. O que é que tá, que envolve, o que é que não envolve. Não é só dente. Então, assim, eu falo muito, digo que falo assim, dentista. Eu não gosto de usar essa palavra porque remete só a tratamento de dente. Só como se a gente olhasse dente. E a gente olha o paciente como um todo, a face. É que mais estuda inervação, todos os terços da face é o dentista. Então, a gente não trata só de dente, a gente trata do corpo todo.
Ok. Um detalhe também importante é existe a necessidade de se fazer planejamento para alguns procedimentos odontológicos?
Eu digo que para você atender o paciente, você tem que fazer um planejamento. Então, a primeira coisa... Porque cada paciente, ele é um indivíduo diferente. Eu sou diferente de você, do que você é de Yasmin. Então, eu não posso chegar só olhar o paciente e dizer, olha, você tem uma cárie para tirar e tratar essa cárie. Você precisa olhar o paciente como um todo, fazer anamnese, que são várias perguntas. Pedir exame radiográfico, porque tem coisa, como a gente diz, a gente não trata, a gente tem que ver osso, a raiz do dente. E dali você fazer uma análise daquela, do que você colheu com as perguntas, até do comportamento, de como o paciente se comporta, se está com a boca aberta, se é respirador bucal. Colhe isso tudo ali naquele primeiro momento, pede os exames radiográficos e olha e faz um planejamento para aquele paciente. Porque muitas vezes você vai ao dentista por uma queixa. E aí você descobre que aquela queixa, por exemplo, eu estou com esse dente doendo. Mas e por que esse dente está doendo se não tem uma cárie? Porque você tem um apertamento. Aquele dente, você fez uma restauração e talvez ele tenha ficado um pouquinho mais alto. Então, não é só, está doendo, então deve ser essa restauração que está boa, deve estar infiltrada, vamos trocar ali. Não, você tem que olhar o paciente como um todo e planejar.
Já que a gente está falando disso, o que a senhora acha sobre as lentes, as harmonizações faciais? Elas trazem problemas a longo prazo, a curto prazo?
Não traz problema, nem a lente, nem a harmonização. O que eu falo muito assim é que a gente não pode estar só ligado na estética. Eu não sou contra, não. Eu boto Botox, se eu precisasse de lente de contato, eu colocaria lente de contato de dente, porque é bem fininho que a gente chama lente de contato, que é sem um procedimento, sem fazer desgaste no dente. Então, assim, mas o que eu vejo, Yasmin, é que a preocupação das pessoas hoje só com a estética, aí passa por cima da saúde, né? Então, por exemplo, você vai botar uma lente de contato, mas você tem que ver se esse paciente está com a higiene boa, se esse paciente tem gengivite, aí você tem que tratar primeiro. A harmonização também, eu não sou contra, mas tudo eu acho que com cautela, né? Vamos puxar um assunto aqui. Então, assim, tem procedimentos que eu acho que você não precisa fazer, mas o paciente quer. Então, se ele quer e não interfere na saúde, ok. Mas se for um procedimento que interfira na sua saúde, eu não acho que vale a pena você fazer, entendeu?
Uhum. Saúde bucal para idosos, existem realmente algumas coisas que a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente chega nessa faixa etária?
Sim, porque geralmente, né, pessoas idosas, ela já tem algumas patologias, ou diabetes, ou hipertensão, ou não tem uma coordenação motora já muito certa para você fazer a higiene. Então, o olhar, o atendimento do idoso, aí vem naquela questão do planejamento, é diferente. E a depender de cada idoso. Então, se você pega um paciente idoso que realmente, na maioria dos casos, tem diabetes, é hipertenso, você tem que fazer um planejamento específico para aquele. Então, se o paciente é diabético, se o paciente idoso, ele já tem problema de coração, já tem uma válvula, você simplesmente não pode fazer uma limpeza profilática, né? Uma raspagem para tirar cálculo, tártaro, sem fazer a profilaxia antibiótica. Então, o cuidado, o olhar é diferente.
E as perdas de dente realmente é algo normal da idade para os idosos?
Não é. Você perde dente, só tem um motivo, é a escovação errada. Só. Se você tiver a escovação certa, você não vai
perder. Mas com a idade a gente não perde cálcio e, consequentemente, uma fragilização dos dentes, não?
Não. Ah. Não, você a quantidade de osso que você perde com a idade, claro que você vai perdendo, não é a justificativa para você chegar aos 80 anos sem dente, entendeu? Você perde mesmo por conta da escovação inadequada, que aí gera cárie, a bactéria da cárie, gera muita bactéria da periodontite, que é diferente da cárie, e isso tudo é só na escovação. Hoje a gente tem a escova, o creme dental com flúor, água fluoretada. Tem mais, né, na mídia se falando muito sobre escovação. E realmente agora tem mais postos de saúde da prefeitura, do governo do estado. Não estou fazendo campanha aqui, não vou dizer nada assim, mas a gente tem que falar o que é bom. Então tem na prefeitura, tem no estado, que você pode procurar esse serviço.
O atendimento
gratuito,
odontológico, né?
Odontológico.
Eu me lembro que em duas ocasiões, eu entrevistando a vice-prefeita Ana Paula, eu fiz questão de frisar para ela, por que há uma preocupação muito grande da prefeitura de se colocar atendimento hospitalar, mas esquece do atendimento odontológico, que é tão importante. Toda vez que a gente entrevista um dentista, ela diz, não, mas a gente tem essa preocupação, a gente está buscando ampliar. Porque as pessoas precisam de tratamento odontológico. Como a senhora disse, a interferência no organismo da pessoa é enorme quem não tem uma saúde bucal. Então, acho que o poder público teria que investir um pouco mais, né? Contratação de profissionais, abertura de novos postos, para poder dar esse espaço que a gente fica pensando, a gente fica desejando um hospital do homem, desejando um hospital da mulher, desejando um hospital extremo oncológico, desejando a maternidade, mas e o centro odontológico?
E eu digo mais, assim, eu acho que devia você dar como kit de higiene bucal.
Também.
Porque muita gente não tem uma escova de dente.
E já nesse meio, a escova de dente, essa escova de dente eletrônica, O que, que a senhora, qual é a opinião que a senhora tem como dentista? Funciona, não funciona?
Funciona, mas assim, eu particularmente, eu não gosto de prescrever para uma pessoa que não tenha problema de motor, né? Que tenha, para idoso, que tenha mal de Parkinson. Não gosto de prescrever. Por quê, Silvânia? Porque a escova elétrica, para quem não faz os movimentos certos, quem não tem um hábito de escovar, ela não vai fazer milagre. Então, muita gente confunde, tem uma escova elétrica e passou, acabou. Você tem que criar consciência de saber escovar, fazer os movimentos e criar o hábito de escovar os dentes e, principalmente, passar fio dental 3 vezes ao dia.
Eu vi até um vídeo da senhora, falando sobre o risco do palito de dente, né? Que a gente tem aquele costume de comer um churrasquinho.
É arriscado,
ali.
Por que, doutora?
Porque o palito de dente...
Fiquei preocupado agora.
O palito de dente, ele afasta a gengiva, né? E ele fere. E ele não consegue limpar. Você não consegue.